Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
O Música é Lei está no ar, o programa que informa sobre projetos e leis ao som de boa música. A apresentação é minha, da Tatiana Medeiros e da Itmara Figueiredo. Meus ouvintes da Rádio Assembleia, esse é o programa Música é Lei. Vocês podem acessar a gente no arroba Rádio Assembleia FM e ficar por dentro de tudo que acontece aqui, na 89.5.
É isso mesmo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Assembleia. Mais um sextou especial aqui com muita informação e música boa. Hoje vamos receber o presidente da APRALE, o procurador da Assembleia Legislativa, Bruno Cardoso. Muito bem-vindo aqui no programa Música é Lei.
Bom dia. Quero cumprimentar a Itmara, a Tatiana e especialmente todos os ouvintes da Rádio Assembleia.
A gente tem um prazer ter você aqui. Que o Bruno é Bruno Williams Cardoso Leite, é graduado em Direito pela PUC de São Paulo, pós-graduado e procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
E para que os nossos ouvintes conheçam mais o Bruno Cardoso, já nos conte como foi chegar até aqui, ser aprovado em concurso ainda tão jovem, lá em 2013, né? Quando morava em São Paulo, onde fez graduação.
Correto, Itmara. Hoje, enxergando o passado, eu sou muito grato a toda a experiência, a oportunidade que Mato Grosso me deu em me acolher nesse estado tão generoso, acolhedor, maravilhoso. Minha história com o estado começa em 2013, quando eu fiz o concurso, né, que foi promovido pela FGV para 8 cargos de procurador da Assembleia Legislativa. Cheguei aqui no final de novembro, dezembro, para fazer a prova. E foi uma situação um pouco traumática, porque naquela época, né, estudante, terminando a faculdade, não tinha muito recurso. Eu precisei pegar um ônibus do aeroporto para chegar no local de prova e tava aquela confusão da obra da Copa, você não sabia para que lado que ia, tudo bloqueado, Cuiabá. Eu cheguei ali no Atacadão do Porto e o motorista falou: você vai ter que descer aqui porque é o lugar mais próximo da UNIC, onde era a prova. Imagina, na época de calor extremo, queimada, meio-dia, não
teve
tinha.
Teve que caminhar um pouquinho.
Tive que andar uns 3 quilômetros ali até chegar à prova.
Pelo menos.
Foi assim, a prova já começava naquele momento ali. Eu lembro desse dia assim como se fosse hoje, algo realmente que marcou. Mas eu cheguei na prova, consegui me recuperar, fiz. Até brinquei com a minha esposa quando eu voltei para São Paulo. Falei: olha, Mato Grosso foi assustador, mas vamos deixar na mão de Deus. E deu tudo certo. A gente veio para cá, né, em agosto de 2014. Assumi o cargo, fui muito bem recebido aqui por quem estava. E ali começou a minha jornada de compromisso com a Assembleia Legislativa, compromisso com a defesa do mandato parlamentar, especialmente. Eu quero deixar aqui bem claro que trabalhar no parlamento é um grande privilégio, não no sentido de carreira, de questões financeiras, mas de poder estar junto das maiores lideranças políticas do Estado, aqueles que criam e executam através das leis as políticas públicas que atingem cada cidadão que reside nesse estado de Mato Grosso.
Bacana, show. O procurador-geral daqui, o Dr. Ricardo Rivas, já participou aqui do programa Música é Lei quando, acho que ano passado, foi que ele veio. E ele explicou o papel da Procuradoria-Geral, que é representar judicial e extrajudicial o Poder Legislativo. Ela pode fazer a defesa dos atos da Assembleia, pode fazer consultoria e assessoria nas comissões. Tudo passa pela análise da Procuradoria?
Eu acredito que sim. A Procuradoria, ela seria uma caixa de ressonância aí na relação interinstitucional, especialmente na esfera judicial e extrajudicial do Poder Legislativo com os demais poderes. Para a Assembleia, aliás, para qualquer pessoa falar em juízo, a própria Estatuto da AB prevê uma exigência, uma capacidade postulatória, que ela é aferida àqueles que, né, são graduados em direitos e têm inscrição na OAB. Então, para haver essa possibilidade de postular, de pleitear perante os demais poderes, existe a necessidade de um corpo de servidores que faça esse desempenho dessa função, que são os procuradores. A Assembleia, quando como é que eu posso falar? Ela é demandada numa lei que o Poder Executivo entende que é inconstitucional. Nós vamos lá atrás das informações, o projeto legislativo, do processo legislativo completo, e fazemos a defesa da lei que o parlamentar discutiu e aprovou nessa casa, a fim de se manter a constitucionalidade. As comissões parlamentares de inquérito também é um trabalho que a Procuradoria exerce ali, promovendo consultoria, dando suporte jurídico. Assim, são inúmeras as funções ali que são desempenhadas dentro de 6 subprocuradorias, que seria a gestão de pessoas.
Inclusive, isso que eu ia te perguntar agora, o senhor já participou de todas as subprocuradorias aqui da casa, né?
Exato, nesses 11 anos aí, quase 11 anos, eu tive a grata oportunidade de poder passar por todas essas subprocuradorias.
Quais são essas subprocuradorias? Procurador, desculpa te interromper.
A gente tem a subgestão de pessoas, que analisa todos os as matérias envolvendo direitos e obrigações funcionais, servidores, né, vantagens, requerimentos, aposentadorias. Tem a subprocuradoria de gestão administrativa, subprocuradoria de gestão administrativa, que trata da parte de contratos e licitações. Temos a subprocuradoria de apoio institucional, que eu considero a mais interessante, porque é uma sub que apoia diretamente o trabalho do parlamentar na atividade fim da casa, nas comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, ou em algumas comissões temáticas, quando o parlamentar demanda, né, audiências públicas, comissões setoriais, temáticas. Tem a subprocuradoria judicial e extrajudicial, que faz a defesa perante os demais, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, e também algumas relações que envolvem caráter extrajudicial, a exemplo do Ministério Público. E temos a Corregedoria Geral da Assembleia, que é responsável por conduzir os processos disciplinares de todos os servidores da casa. Um mandato de 2 anos, eu tive a oportunidade também de estar na Corregedoria. E tem mais, acho que tem mais uma que eu estou tentando recordar. Mas, em síntese, são essas aí as subprocuradorias.
Muita experiência, né?
A gente acaba virando um pouco de coringa, né? Sabe um pouquinho de cada. Eu acho que isso é fundamental no exercício da profissão.
E de Fortaleza, pessoal, para o mundo, né? De Fortaleza, no Ceará, direto para Cuiabá desde 2014. Recentemente, Bruno Cardoso foi eleito presidente da APRALE, Associação dos Procuradores da Assembleia Legislativa. Já nos conte como funciona essa associação e quais seus objetivos.
A associação APRALE, Associação dos Procuradores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ela foi fundada em 2018. Como toda associação, ela é uma reunião de colegas ali da profissão, visando, através de uma entidade representativa, defender os seus direitos, né? Defender os direitos, as prerrogativas da categoria. Nós somos apenas 14, né? É uma carreira pequena, portanto a associação também é pequena. E foi fundada em 2018, me antecederam o Dr. Francisco, que também é meu conterrâneo de Fortaleza, que eu só vim conhecer agora em Mato Grosso, em 2014, né? Dr. Carlos Dornelas também foi o último presidente, hoje ele é atual corregedor da Assembleia e eu fui eleito agora na semana passada. Como nós somos uma entidade, uma carreira pequena, e assim, as demandas não são tantas, a gente sempre tentou pautar a APRALE como algo que beneficiasse além da gente. E uma das nuances, uma das frentes que foi desenvolvida pela APRALE foi a implementação de ações sociais. Eu acho que isso é um grande legado que a gente está construindo. Desde 2018, desde a pandemia, desde as ações sociais aí que foi iniciada pelo deputado Botelho, que agora também estão sendo conduzidas pelo deputado Max Rossi, a APRALE sempre participou, seja doando cestas básicas, seja doando higiene, material de higiene, citando agora como exemplo a tragédia causada pelas enchentes, né, que ocorreram há pouco mais de 2 meses, a APRALE chegou junto, participou através de doação de cesta básica. A gente também tem tentado promover uma relação interinstitucional com outras carreiras, seja a APROMATE, que é a Associação dos Procuradores de Estado, em Mato Grosso, UNIPROC de Cuiabá. Ela serve também como um porta-voz perante os demais poderes, né, em nome da carreira de procurador da Assembleia Legislativa do Estado. A minha meta nesses 2 anos é implementar mais ainda essas ações sociais junto com a Assembleia, a Sala Social da Assembleia, através do novo gestor, Evandro.
Uhum.
Eu já estou com em mente a possibilidade da gente buscar colegas voluntários para promover a educação, especialmente da área do direito, do poder legislativo, para a população. A gente ainda está formatando, mentalizando como poderíamos fazer isso, mas pegar um espaço aqui na Assembleia, o colega fazer um trabalho voluntário através da associação, de, né, levar conhecimento, acho que o nosso papel é esse. Para muito além de defender a carreira, é estender para aqueles que precisam, seja na forma de uma doação, num momento de necessidade, uma cesta básica, de levar conhecimento para um jovem que tem interesse em fazer concurso, ou tem interesse em ter um conhecimento de cidadania, de direito. Eu acho que seria esse o caminho que a gente quer traçar nos próximos 2 anos.
E que bacana esse trabalho, né? Porque a Pralha é relativamente nova, né? Uma associação nova, começou em 2018, né?
Sim.
E seus antecessores deixaram um grande legado já, né? Com ajudar, inclusive, o abrigo Bom Jesus, o Lar dos Idosos, né?
Doutor Carlos esteve lá agora recentemente.
E essa parceria, o senhor está nos dizendo que pode ser ampliada, inclusive com a Escola do Legislativo, né?
Sim, sim.
Através de cursos.
Sim. A gente ainda está avaliando como que a gente vai conseguir formatar, é tudo muito cedo ainda, né? Tem pouco mais de uma semana que eu assumi, mas todas as possibilidades eu vou explorar, potencializar esse alcance aí de benefícios. A gente também estava pensando aí de alguma forma poder trazer os procuradores com outras... fazer algum convênio para educação, para saúde, lazer. E a ideia é a gente poder expandir para além da Pralha. Eu acho que não devemos ficar restritos ali no nosso núcleo, né?
E esses procuradores aposentados aqui também participam da Pralha?
Atualmente não, mas a ideia é trazê-los também para somar, porque eventualmente, se a gente conseguir algum êxito em uma defesa de prerrogativo, pode ser que atinja eles. E eu acho justo a gente, né, nas vitórias e nas derrotas, estarmos juntos, né?
Que bacana. Estamos ouvindo Bruno Cardoso, que é o procurador da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que pediu pra gente tocar aqui Sujeito de Sorte, com Belchior. Gosta dessa música?
É uma homenagem pro meu conterrâneo, o saudoso Belchior, faleceu agora em 2017. É um cara que mudou ali pro Rio de Janeiro pra tentar a vida e com muita perseverança, conseguiu mostrar o seu talento pro Brasil, pro mundo, e a própria letra da música já fala um pouco sobre a história da vida dele.
Então vamos ouvir na nossa tarde de sexta-feira.
Eu adoro também. Vamos lá, sextou!
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Sangrado demais, tenho chorado pra cá.
considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Estamos de volta com o programa Música é Lei, com apoio da mesa diretora da Assembleia Legislativa, sob o comando do deputado Max Rossi, do secretário de comunicação, o coronel Henrique Santos. Aqui na superintendência de rádio sou eu, a Tatiana Medeiros, na gerência de rádio Eduardo Ferreira e na operação hoje é o Caio Rosa.
Muito bem, hoje recebemos o procurador da Assembleia Legislativa, que é o presidente da APRARE, que é a associação que também faz ações sociais, e já nos falou aqui sobre as expectativas para o seu mandato, ações sociais, convênios, parcerias, né? E aí o senhor também está nos falando que novos cursos podem surgir através dessa parceria, né, com a Escola do Legislativo,
sim,
né?
Sim.
E isso também pode ser uma grande oportunidade para a população participar.
Sim, sim. Eu acho que a capacitação, sem dúvida, é uma chave mestra na transformação de qualquer ser humano, como foi na minha vida. Eu tinha, no outro momento, esquecido, mas agora lembrei, a gente também vai procurar patrocinadores, sem dúvida, entidades privadas que têm interesse em fortalecer essas ações da APRALE, seja na parte de capacitação, seja na parte de ações sociais. Então, existe um leque grande aí que a gente pode explorar para tentar aumentar aí essa efetivação das ações.
Educação é o caminho para o sucesso,
sim,
né?
Sem dúvida. Eu vim de Fortaleza, de uma família muito humilde. Eu fui o primeiro aniversário da família na época. Hoje, né, vieram os sobrinhos, eu tô muito orgulhoso de ver essa nova geração que tá vindo na minha família.
Inspirando no tio.
Tem criança lá, meu sobrinho com 15 anos já passou no vestibular da Federal.
Meu Deus.
Com muito esforço, né, assim.
Muito estudo.
É uma família humilde que, através do estudo, conseguiu aí galgar posições, né, de trabalho. Eu saí de Fortaleza com 18 anos, ganhei uma bolsa do ProUni para estudar em São Paulo. Na época eu vim de escola pública, né? Eu estudei em colégio militar. E de lá eu fui para São Paulo através dessa bolsa, assim, com a mão na frente e outra atrás, literalmente, para estudar, fazer o curso de direito através da bolsa. Eu queria ter aproveitado mais minha universidade, porque todo mundo fala que a PUC é referência no Brasil no direito, mas eu não tive a oportunidade de vivenciar a universidade, porque eu estava sempre chegando em cima da hora, porque eu morava a 2 horas de distância da faculdade, eu pegava trem, ônibus para chegar no estágio, aí do estágio eu corria para a faculdade, da faculdade eu tinha que correr para casa, porque o trem saía em 15 minutos, eu tinha que sair antes da aula encerrar. Eu não tive a oportunidade de vivenciar a universidade, mas eu consegui aproveitar dentro do que era possível aquela experiência e, enfim, me tornar alguém, né, com interesse de olhar para frente, de ambição, né?
E tão jovem, né?
Sim.
Um exemplo de história, né, Idi?
Sim, com certeza. Muito linda a sua história, parabéns.
Obrigado. Foi muita dificuldade, mas eu acredito que deu tudo certo. Tá dando, né?
Vale a pena, né? O esforço vale a pena.
O estudo vale a pena. Isso é uma demonstração, assim, para quem tá nos ouvindo, de aquele, às vezes, aquele adolescente que tá ouvindo, isso é uma inspiração mesmo, com certeza. Sua eleição foi chapa única.
Sim.
Por consenso, essa construção até a eleição, como que foi essa construção para ser chapa única, procurador?
O doutor Carlos, nosso último presidente, ele ficou um tempo além do mandato, né? Havia ali uma situação pós-pandemia e a gente ficou meio que acomodado, deixando o doutor Carlos conduzir a presidência, porque ele tá, até então estava fazendo muito bem o trabalho dele. Só que chegou um determinado momento que os colegas consentiram de que havia necessidade da gente fazer renovação, até por exigência estatutária, né, da associação. E aí, eu tenho um perfil muito dinâmico no trabalho, sempre estou tentando ver ali os problemas, corrigir, procurar a solução. Eu sou uma pessoa inquieta, eu não gosto de ver um problema ali parado e ficar passando todo dia olhando, eu quero resolvê-lo. E esse é meu perfil de trabalho, estar sempre ali acompanhando, tentando resolver de forma dinâmica. E os colegas vieram naturalmente e falaram: Bruno, acho que você tem perfil para assumir a Prali, de dar uma dinamicidade para o trabalho da Prali, continuar o trabalho do Dr. Carlos. E foi falando, que até virou realidade. Obrigação, virou lei.
Teve escolha.
Não tive mais escolha. E eu fiquei muito feliz, sem dúvida, de assumir a Prali. Eu acho que é uma associação nova, mas que tem muito aí a frutificar nos próximos anos. Quero poder contribuir com os procuradores, com a Assembleia Legislativa, com os cidadãos, né, que possam vir a ser beneficiados com o trabalho da Prali. E aí comigo vieram o Dr. Ricardo Riva, nosso procurador-geral, que hoje ele é o secretário-geral, e o Dr. João Pagou, que é nosso tesoureiro. E eu prestigiei a última gestão no Conselho Fiscal. O Dr. Carlos virou membro do Conselho Fiscal e o Dr. Gabriel Machado também ficou no Conselho Fiscal. Eu já estava como tesoureiro da associação na última gestão. Então, assim, para mim foi confortável. Eu só saí de um cargo de tesoureiro e assumi a presidência. Sim. Mudei ali, caí para cima, né, como falam. E assumi a presidência. E temos aí 2 anos para trabalhar muito.
Com certeza será um grande sucesso. Agora eu quero que o senhor nos conte como é morar em Cuiabá, né? O senhor chegou para fazer uma prova, já teve que caminhar no sol escaldante, né? Ficou aquela ideia meio difícil.
Fez
morar
uma
em
prova
Cuiabá.
Física, não sabia que tinha prova física também.
Então, hoje, longe dos familiares, né? Tá aqui desde. O senhor está longe dos familiares desde 2008, né? Porque foi morar em São Paulo,
exatamente.
Estudar, né? Aí
Sim.
veio para Cuiabá em 2014.
Exatamente.
E ele já tem, inclusive, título de cidadão matogrossense.
Exatamente,
né?
Também.
Como é hoje morar em Cuiabá?
Eu sou suspeito para falar. Eu amo esse Mato Grosso gigante, diferenciado. Um estado que tem 3 biomas no Brasil é uma coisa única. Cuiabá, especialmente, é uma cidade muito acolhedora. Eu vejo o cuiabano como tal qual o povo nordestino, um povo acolhedor. Um povo que te leva para casa, que te convida para almoçar, mesmo te conhecendo pouco, e te torna parte de uma rede de acolhimento, de amigos. Então, assim, o povo cuiabano é um povo maravilhoso, seja em hospitalidade, seja em cultura. A gente vê aqui uma rica cultura, desde a dança, desde a música, desde a poesia, né, do nosso saudoso poeta cuiabano. E Mato Grosso tem uma relação de muito amor, de muito carinho. Fui prestigiado com o título de cidadão mato-grossense através do deputado Guilherme Maluf, que hoje está no TCE, e posteriormente deputado Janaína, que fez a homenagem, né, para alguns procuradores que não eram no Mato Grosso.
Que bacana.
Eu tenho um amor também muito grande pela Chapada dos Guimarães, é um lugar que eu sempre até brinco. Quando eu cheguei em 2014... eu estava procurando hospedagem, um hotel para ficar aqui alguns dias, mas eu falei com a minha esposa, falei, vamos para Chapada conhecer, que eu estou me segurando para ir lá subir aquela serra e ver o que, que tem naquela serra ali. E eu me encantei com aquela cidade, até brinco também que eu comprei primeiro uma casa lá, eu nem sabia onde que eu ia morar em Cuiabá, mas eu falei, eu quero uma casa nessa cidade.
Então o hobby do final de semana é ir para Chapada.
Gosto de ir aos finais de semana, que é um momento de desligar, de trabalho, de ficar com os amigos, com a família, descansar um pouco. Ultimamente não estou indo muito por algumas questões pessoais, mas é um lugar que eu me recarrego, né? Meus filhos, eu que até homenageei a cidade como, através do nascimento dos meus filhos, eu coloquei a naturalidade deles como Chapada dos Guimarães.
Olha que legal!
Porque a cidade, infelizmente, não tem ainda estrutura médica que possa nascer crianças lá, não nascem mais cidadãos chapadenses. Então, como bom operador de direito, eu me vali da lei. E no cartório eu falei, eu quero que meu filho seja registrado como natural de Chapada. Mas teve uma pequena discussão, não queriam aceitar. Eu falei, olha, mas é lei. A lei tá aqui e eu tenho o direito de registrá-lo como cidadão chapadense.
Então assim, eles são chapadenses.
São chapadenses. Inclusive a que nasceu agora 2 semanas atrás. Então foi uma forma de homenagear a cidade. Uma cidade que eu gosto muito. É um privilégio a gente ter um parque nacional a menos de 60 quilômetros de um aeroporto, de uma capital, de um estado.
Sim.
Eu falo para todo mundo, as pessoas não conhecem Mato Grosso como deveriam conhecer. É, a gente tem aí belezas, riquezas inimagináveis. Eu conto pela experiência de já ter conhecido Campo Novo Parecis, de ter conhecido Barra do Garças, de ter conhecido ali o norte divisa com Pará. É, Vila Bela, Nobres, a gente tem, eu até falo, só tem uma coisa que me revolta no cuiabano, tem muito cuiabano que não conhece o estado.
É,
tem
mesmo.
Eu falo, você ia enfrentar o lugar, eu falo, onde que é? Eu falei, cara, mas você é daqui, você tem que ir lá conhecer, você tem que ir lá em Nobres, na flutuação.
Uhum. Tão pertinho,
você,
né?
Tem que ir lá em Barra, conhecer o Rio Araguaia, você tem que ir lá Lindo. Conhecer o Parque da Serra Azul. Você tem que ir no cânion no Jatobá, na Cachoeira do Jatobá, em Vila Bela. Você tem que tomar um banho no Rio Papagaio, lá em Campo Novo Parecis.
Cáceres.
É um lugar, Cáceres, a Dolina Azul lá.
Lindo.
É um estado que, pra quem gosta de viajar e desbravar, você pode ficar o ano inteiro viajando sem precisar sair do estado.
Isso mesmo.
E vai ter uma experiência riquíssima. Então, assim, Cuiabá, Chapada, Mato Grosso, é um lugar especial, abençoado por Deus, onde... É, se convergem pessoas do estado do Brasil inteiro e são bem recebidas e têm a oportunidade de trabalhar e de progredir. Então, Mato Grosso é meu eterno obrigado.
É, a minha próxima pergunta era exatamente essa, se o Fabrício, de 6 anos, e a Liz são cuiabanos. Então, gente, já fica aí que são chapadenses.
Exatamente, a lei as leis que regulamentam a legislação de registro de nascimento civil permitem, já fica uma dica aí para os pais que moram em cidades que não têm a possibilidade de nascer naquela cidade onde reside. A lei permite que o pai ou a mãe, através de um comprovante de endereço, faça prevalecer a escolha da cidade onde reside.
Meu caso é assim, eu nasci em Tucuruí, no Pará.
Uhum, legal.
Não tinha registro. Na verdade, eu sou paraense, sim, mas meu pai me registrou em Belo Horizonte.
Sim.
Então, tudo meu é Belo Horizonte. Sim. Meu
virou mineira.
Eu sou mineira, mas não sou.
Sim.
E eu lembro que no dia do meu casamento, o padre falou, Tatiana Medeiros, né, Vasconcelos, mineira de Belo Horizonte. Meu pai, não, ela é paraense. Mas ele não registrou, então não tem o que fazer. Eu sou mineira. Então, para todos os registros, eu sou mineira.
É. Fica a dica, então, fica, né?
Eu quis fazer uma homenagem para Chapada. Eu moro em Cuiabá, mas eu quis fazer uma homenagem. A lei permite, então eu acho que foi uma forma de simbolizar esse apreço que eu tenho por lá.
Que linda homenagem.
Acho que seu Gustavo não sabia dessa lei.
Hein, doutor, e qual o time do coração?
Eu não sou muito ligado a futebol, eu até gosto de jogar, mas não sou muito ligado. Muito embora, quando eu morava em Fortaleza, no Ceará, eu tinha uma paixão pelo Vozão, que é o Ceará Esporte Clube. Lá a gente tem Fortaleza e o Ceará, que são os grandes rivais ali. E eu tenho uma predileção pelo Ceará, mas eu não acompanho tanto, assim, até pela distância, né? Por estar morando agora em Cuiabá há tantos anos.
Mas gosta de jogar?
Gosto de jogar de vez em quando.
É hoje, o hobby do fim de semana.
Mas acho que o meu esporte favorito é a natação. Eu adoro nadar.
Olha que bacana.
Nadar é uma coisa que eu conheci minha esposa na natação.
Olha só. Falando nisso, vocês já estão juntos desde os 18 anos, né?
É, a gente se conheceu na natação.
Um abraço pra Denise.
Isso. Conhecemos lá em Fortaleza, no SESI, um clube de natação do SESI.
E até hoje os dois nadam?
Ela menos, né? Porque depois que vira mãe, o tempo fica mais difícil, né? Mas eu sempre que possível, a gente vai junto na piscina, dá uma nadada, eu pego um rio.
Legal.
E vai fazer uma viagem, pega o snorkel e entra no mar e vai ali fazendo aquela...
Que delícia.
Qual a viagem inesquecível?
Olha, a viagem mais inesquecível foi Ilhas Canárias. Que foi uma coisa do nada, e assim, não prometeu nada, entregou tudo, né? A gente foi pra Fortaleza passar o final de ano, todo ano a gente vai passar Natal com a família, e eu tava ali na ânsia de querer sair, porque ano novo no Brasil é aquela loucura, né? E aí eu comecei a pesquisar passagem, vi um voo pra Cabo Verde saindo de Fortaleza, que é no Atlântico, e de Cabo Verde pra Ilhas Canárias, eu falei, cara, acho que dá pra gente montar esse roteiro aqui. Então assim, eu comprei 2 dias antes de viajar.
Olha só.
Não sabia de nada. E cheguei lá, é uma ilha vulcânica que pertence à Espanha, na costa da África. Que você sai da altitude do mar e sobe meia hora 2.000 metros, sai de 25 graus para 5 graus de temperatura. É uma coisa, aí você vê lava de vulcão, é um lugar bem legal. Eu fiquei bem impressionado com esse destino turístico.
Que boa maravilha. Dica pessoal, é. Então, né, também.
Nós chegamos ao fim do nosso programa, queremos as suas considerações finais.
Eu quero dizer que foi um prazer imenso estar aqui na presença da Itimara, da Tatiana, do nosso colega servidor Rosa.
Caio Rosa, isso mesmo.
É, parabenizar o trabalho que a Rádio ALMT, Rádio Assembleia, realiza. É, o pessoal até brinca comigo que eu sou um servidor meio estranho, porque eu saio da Assembleia, eu entro no carro e tô ouvindo Rádio Assembleia. Eu continuo vivendo a Assembleia. Ouvindo sessão plenária, ouvindo informação, ouvindo música.
Que bacana aí.
É assim, não é estranho, é amor mesmo pela casa legislativa, pelo trabalho que os servidores realizam aqui nessa casa cidadã. E parabenizar o deputado Max, o secretário que assumiu, o coronel Henrique, parabenizar os colegas que antecederam também, a secretária Rose. Eu acho que a Rádio Assembleia ela é uma soma do trabalho de quem antecedeu, de quem está presente e quem virá, né? Então, o trabalho de vocês é muito importante, levar informação para cada ouvinte aí, cada cidadão mato-grossense. Desejo sucesso nessa missão de vocês. Obrigado.
Obrigada a você. Então, sextou. E qual a música escolhida, It, do nosso convidado para esse sextou especial?
Sextou. Obrigada pela sua presença aqui. Nós vamos terminar o programa em grande estilo, viu, Tati?
Ah, é?
Nosso sextou, nós vamos de Sky Full of Stars com Coldplay. Som na caixa, Caio Rosa. Até mais.
Até mais, pessoal. Obrigada, procurador.
Muito obrigado. Bom dia. Get lost.